Queridos irmãos, hoje nós estamos também reunidos para participarmos da ceia do Senhor Jesus. Certamente todos nós estamos com o coração desejosos de participar desta ceia. É a ceia que Jesus iniciou com seus discípulos. Na última noite que ele esteve com eles antes da sua crucificação. E ali reuniu os seus discípulos em torno daquela mesa. E em um dado momento ele disse: tomai, comei. Este é o meu corpo. E a seguir ele tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Queridos irmãos, vamos nos colocar dentro desse texto e vamos sentir, em primeiro lugar, que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Ele disse: o sangue da aliança, derramado por muitos, em favor de muitos, incluímo-nos como os muitos. Um dia, certamente, nós estaremos na glória eterna e nós veremos que os últimos e os muitos não somos nós somente aqui, mas é uma multidão incontável de pessoas que estarão diante do Senhor Jesus para com Ele comer seu pão e do seu cálice. Porque Ele disse que só comeria na glória eterna. Com a afirmação de Jesus que ele ia derramar o seu sangue para a remissão dos pecados, Jesus indica a cruz com essa expressão. Uma pergunta pode ser feita. Jesus sabia, ao longo da sua vida, que ele iria morrer crucificado em uma cruz? Se nós lermos os evangelhos, nós vamos saber desde cedo, Jesus estava consciente deste fato. Durante todo o seu ministério, ele demonstrou ter conhecimento de qual era o final da sua vida terrena. Essa cruz era e é um ponto importante no processo que Deus Pai estabeleceu para poder reunir no seu reino essa multidão de pessoas que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus tinha o pleno conhecimento do que ia ocorrer com ele, porque ele sempre caminhou em direção à cruz. Ele possuía uma absoluta certeza de que a sua morte seria em um madeiro, pois o Pai assim já estabelecera. No início do seu ministério, ele foi convidado para um casamento. E nesse casamento, ele levou os seus discípulos, recém-iniciantes da carreira que iam correr ao seu lado, e ali também estava sua mãe. Durante esta festa, faltou o vinho. E a sua mãe, preocupada com isto, o notificou deste fato. Ele respondeu para sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. Ele estava naquele momento consciente de que tudo que o Pai determinara iria ocorrer. Mas não era naquele momento, naquela ceia. Num outro momento especial, uma outra pergunta foi feita. E ele, se defendendo, porque essa pergunta era daqueles que não estavam crendo nele, para defender a sua vida e o seu ministério, ele disse, sua resposta. E o texto diz logo em seguida: ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Em Mateus 16, 13, está escrito que quando Jesus reuniu os seus discípulos e fez uma pergunta: que dizem vocês sobre a minha pessoa? Um dos discípulos, Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomemos esta informação e vamos ver no final desse texto, no versículo 21, dizendo: desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Em verdade, disse Jesus, vos digo que alguns há de que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho de Deus no seu reino. O Filho do homem no seu reino. O pensamento de Jesus sempre esteve voltado para o reino e para a cruz. Para que o reino fosse instituído no mundo, era necessário que houvesse uma cruz. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, ainda há uma outra afirmação de Jesus. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, ninguém o tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, para que a justiça de Deus pudesse ser estabelecida. Uma cruz era o elemento essencial. Mas antes da justiça divina se encontra o amor e a santidade de Deus. Na cruz, meus irmãos, foi tirada a máscara que encobria o pecado humano, revelando-o totalmente. Na cruz, o nosso pecado foi revelado inteiramente. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Esta é a glória da cruz. Aquele que morreu por nós é aquele que ressuscitou, e é aquele que está assentado ao trono de Deus Pai para interceder por nós. Meus irmãos, quanto isso deve confortar o nosso coração e ao mesmo tempo nos dar uma plena certeza que em Cristo Jesus nós já estamos salvos e já temos a vida eterna. Celebrando a mesa do Senhor, estando com Ele na participação desses elementos que Ele instituiu, vamos nos sentir: sou filho de Deus, remido pelo sangue de Jesus. Como devemos ser agradecidos, irmãos, por aquele que disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Como devemos ser agradecidos pelo que Jesus fez por nós na cruz. Por amor de nós, Ele caminhou toda a sua vida terrestre sobre a sombra do que o seu final daria. Mas Jesus não se perturbou com isso, porque Ele era obediente ao seu Pai. Ele nunca procurou fugir daquilo que o esperava. Hoje, nesse momento em que vamos comer e beber do cálice, vamos dizer a Ele. E esta palavra que nós vamos dizer, eu convido os irmãos para nós dizermos de pé. Os irmãos vão dizer comigo. E depois nós vamos orar ao Senhor num cântico, que vamos dizer neste cântico algo muito importante para o nosso Deus e Pai. Vamos dizer: nós te amamos, Jesus. Sabemos o quanto tu sofreste por nós. Como prova da gratidão por tudo que fizeste por nós. Juntos aqui vamos fazer esta promessa. Serei, Jesus, serei fiel. Serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. uma vitória correr, uma vitória alcançar, cada dia em meu viver serei fiel. Fiel,
precioso
Jesus, serei fiel.
Serei fiel,
precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira correr, uma vitória alcançar. Em meu viver serei fiel. Serei fiel,
precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel.
Acabamos. Erasmo pediu que viesse aqui com ele. Escolhi vir aqui no domingo de manhã, depois de ser impedido por várias razões, justamente no dia em que não tenho mais voz. Acabamos de cantar a nossa fidelidade para com o Senhor. Lembro-me de um querido irmão, pastor, foi meu pastor, que insistia muito nesta palavra. Cada um de nós se encontre fiel quando o Senhor o procurar. Ele teve que dizer muitas vezes, como ouvimos, não é chegada a minha hora. Mas quando ainda não era chegada a sua hora, ele já podia antecipar que ela haveria de chegar, porque era fiel. Porque ele era fiel. E se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Ontem lia uma palavra que há tempos atrás me era tão difícil de ler, mas dessa vez não foi. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu disse assim, o Senhor não deseja que nós sejamos mentirosos, mas é que em relação à verdade de Deus, nós todos parecemos tão frágeis, tão pequenos, tão insubmissos, que Deus se torna assim. Ele sempre verdadeiro, e nós enganados e enganosos. Deus é fiel, mas ele tem colocado pelo poder do Espírito Santo a possibilidade de superarmos o nosso engano, a nossa infidelidade, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Ninguém pode ser fiel só porque resolve ser. Ali adiante, começa a perceber a sua fragilidade e a incapacidade para ser fiel. Mas misericordioso é o nosso amado Salvador, que disse: não vos deixarei sós. Vou mandar um outro no mesmo Espírito, um outro no mesmo Espírito, o próprio Espírito, que além de consolador, é o fortalecedor, aquele em quem nós nos arrimamos para poder cantar: serei fiel, precioso Jesus. Por nós mesmos, não, mas pelo Senhor, Ele mesmo abriu essa porta para a nossa fidelidade. Que bom estarmos aqui. Obrigado, Erasmo, por me honrar com o convite. Erasmo disse para presidir. O presidente realmente já estava aqui antes de qualquer um de nós chegar. Ele é o nosso presidente. Mas às vezes nós falamos de presidir a ceia por uma questão de honrar o companheiro. Senhor, recebe nossa vida na tua presença e com a ousadia da nossa promessa de que vamos ser fiéis. Na tua palavra aprendemos, Senhor, não só que nós somos teus cooperadores, mas que tu também cooperas com a igreja, que tu operas junto com a igreja, e nós confiamos que estás operando em nós e usarás da nossa participação nesta bendita mesa para realizares em nós e depois também através de nós o teu santo, bendito propósito de salvação e glória. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus em nós é a certeza da glória. Amém.
Senhor, este pão tu já abençoaste, como também o vinho deste cálice e de tudo aqui sobre a mesa, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos participar do corpo de Cristo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos este privilégio excepcional, grande, de sermos alimentados pela pessoa de Jesus. A ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Serve-te do pão, meu irmão. Amém. Os irmãos, vocês podem sentar. Eu convido os irmãos que estão aptos para servir os elementos. E com um grande amor a Jesus, participando do seu corpo e do seu sangue. Depois, podemos com um grande amor dizer ao nosso irmão ao lado: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.